Começa agora, na Jornal. Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes, Eliane Cantanhede e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
O Passando a Limpo está começando. A bancada com Ivanildo Sampaio, Maria Luísa, Wagner Gomes. Pô, Wagner, essa chuva do Rio de Janeiro, outra chuva estragando muito, né? Estavam contando 18 mortes.
Exatamente, Geraldo. Mais uma chuva forte. É o período da chuva, né? Nesse primeiro trimestre do ano.
Agora, tem caído assim, Rio de Janeiro e Minas Gerais, que em Minas está bem, né?
Mas é sempre, é sempre nesse período, Geraldo. Uhum. Não é novidade, a gente sempre tem esse índice pluviométrico bastante elevado nesse período do ano no Rio de Janeiro. A gente acompanhou agora recentemente a situação de Petrópolis e agora foi na região de Paraty e Angra dos Reis. Uhum. É aquilo, né, que a gente sempre fala. Claro, a chuva vem, ninguém pode impedir a chuva, mas a tragédia poderia ser impedida se por acaso o poder público tivesse mais controle sobre a ocupação do solo, a ocupação urbana, tivesse mais responsabilidade também, essas tragédias seriam evitadas.
Vamos trocar de continente, vamos para o continente asiático, vamos com o nosso Paulo Neto, piloto e médico pernambucano, em casa nesse momento. As informações, Paulo, são muito preocupantes, porque enquanto aqui nós estamos pensando num relaxamento completo, já vem outras informações, como, por exemplo, você deixar de usar máscara, inclusive em ambiente fechado. É essa a expectativa que a gente tem aqui. Em ambiente aberto já está livre. Vem a informação de que a Covid-19 pegou em cheio Xangai e que estão partindo para um lockdown, prendendo em casa 25 milhões de pessoas. É uma doideira. Isso repercute aí, Paulo?
Bom dia, Geraldo. Bom dia, Wagner, Marília, aos demais e aos ouvintes. Geraldo, aqui em Hong Kong não tem repercutido muito, em virtude de Hong Kong, ela está caminhando para o relaxamento. Uhum. Né? A cidade passou, digamos, está na fase descendente da quinta onda da Covid. Hoje mesmo, nas últimas 24 horas, foram confirmados 4 mil casos, quando no pico mesmo dessa quinta onda da Covid-19 aqui em Hong Kong, a cidade chegou a ter 50 mil casos diários, tá? Uhum. E a cidade já se prepara para um relaxamento, já foi anunciado pela chefe do executivo da cidade. E, por exemplo, agora a quarentena para pilotos, para tripulantes, que dependendo do local de onde você viesse, podia ser de 14 dias ou 7, agora é de 7 dias, independente. O número de testes que a gente tem que fazer quando a gente retorna do voo também é bem menor, tá? Então, aqui, Geraldo, eu acredito que por causa disso, pelo fato da cidade estar vivendo esse relaxamento gradual, que foi anunciado em 3 estágios. O primeiro estágio a ser implantado a partir do dia 21 de abril, e o segundo e terceiro estágio ainda sem uma data certa, mas esse é o clima que domina aqui. Então, acredito que por causa disso, o que tem acontecido em Xangai não tem reverberado muito aqui em Hong Kong, Geraldo. Agora, é impressionante quando você vê as imagens e as reportagens a respeito de Xangai, né, que é a maior cidade da China, não é Beijing. Xangai tem 25 milhões de habitantes, Beijing tem aproximadamente 21 milhões, 22. E Xangai hoje é o principal centro econômico e financeiro da China, digamos, é a locomotiva da economia chinesa. E quando você vê os textos e as imagens, Geraldo, você fica impressionado com o que eles estão fazendo. Uhum. Em níveis de chegar a níveis absurdos o que eles estão fazendo. Não sei se você chegou a ver as imagens, Geraldo. Por exemplo, para citar um exemplo aqui, o que eu estava vendo no principal jornal aqui de Hong Kong, no site desse jornal, existem alguns vídeos feitos lá de Xangai por repórteres que trabalham lá. Eles transformaram, como se fosse o centro de convenções aí em Recife, eles transformaram o centro de convenções deles, gigante, transformaram numa região de isolamento de pessoas infectadas. Só que, Geraldo, existem as baias feitas, as baias, elas só, as divisórias entre um quadrado, um cubículo e outro, ele só vai até a altura do peito de uma pessoa. Não existe privacidade entre um cubículo e outro cubículo. Eu vi uma estrangeira, pela cara deve ser britânica ou americana, ela dando a entrevista em inglês e falando que eles não podem pedir nada de fora, não podem receber nada de fora por parte de um familiar. Não existe banho, uhum. E você não tem privacidade nenhuma. Então é impressionante, Geraldo, a que nível de absurdo chega as próprias medidas que eles tentam fazer de contenção sanitária, que já são questionáveis diante da situação que o mundo está hoje, com grande parte da população vacinada, e os níveis de mortalidade do vírus são bem baixos, se a gente for analisar estatisticamente. Mas o chinês, Geraldo, ele tem muito essa cultura enraizada dele de tolerância zero. Uhum. E ele não quer saber, Geraldo. Ele, quando coloca caso zero de Covid na frente, ele vai fazer de tudo que puder para manter caso zero de Covid, mesmo que essas medidas, pelo contrário, até ajudem a disseminar o vírus. É impressionante.
Ô, Ivanildo, uma cidade de 25 milhões de pessoas, para controlar também é uma parada muito dura, né?
É muito difícil, Geraldo. Se você pegar São Paulo, né? Uhum. A grande São Paulo, com os municípios do entorno, ABC, tudinho, não chega a isso. Foi uma única cidade com 25 milhões de habitantes, deixa você realmente fora de uma realidade nossa, né? Não tem nada parecido no Brasil e nem na América Latina. Mas eu queria perguntar a Paulo Melo, Geraldo, qual é o impacto da guerra lá na Ucrânia, aí em Hong Kong? Se tem chegado pelo menos alguns refugiados, isso tem impacto na economia, tem impacto na vida da cidade? Como é que foi Hong Kong, ou está sendo, frente a essa guerra lá na Ucrânia?
Oi, Ivanildo, bom dia. Amigo, aqui a repercussão praticamente nula. Não vi relatos na mídia, na imprensa, de que refugiados da guerra, né, ucranianos, eles tenham vindo aqui para Hong Kong. Acredito eu, muito provavelmente, por causa não só da distância, mas principalmente pelo fato de Hong Kong ainda ter uma restrição muito forte no que diz respeito à entrada de estrangeiros na cidade. Por exemplo, essa semana que passou, um voo da Emirates que opera aqui em Hong Kong em frequência diária foi suspenso, porque eles viram que eles notaram um aumento de casos importados de Covid, né? Todos os passageiros que chegam são obrigados a fazer teste no aeroporto e esperar o resultado, e eles notaram um aumento do número de casos de passageiros que estavam testando positivo no aeroporto. Então esse voo da Emirates, por exemplo, ele foi suspenso por uma semana. Então é Dubai, Hong Kong, não pode vir. Então, Ivanildo, eu acredito que você tem esse limite, essa barreira imposta pelo governo de Hong Kong por causa da Covid, mas também Hong Kong não é um lugar atrativo para um refugiado, no meu ponto de vista, porque Hong Kong é uma cidade extremamente populosa, uma densidade populacional absurda, e é a segunda cidade mais cara do mundo para se viver. É uma cidade cujo custo de vida é muito alto. E hoje em dia, com a Covid ainda, arrumar um emprego aqui em Hong Kong é bem difícil. Hong Kong já registra, eu vi isso semana passada, foi um recorde no número de cidadãos de Hong Kong pedindo cidadania canadense, por exemplo. Então, Hong Kong hoje, Ivanildo, é mais uma cidade para se sair dela do que para chegar em Hong Kong e tentar morar aqui.
Ô Wagner, eu bati na madeira no final de semana ouvindo uma declaração do Dr. Vecina, Gonzalo Vecina, que tem participado muito aqui, passando informações para a gente. Foi presidente da Anvisa, é um cientista, não é um Zé Mané qualquer, e ele dizendo: pode esperar que dentro de 15 dias vamos ter uma rebordosa no Brasil.
Vamos bater na madeira, né? Mas assim, é evidentemente que a gente está vendo, Geraldo, as pessoas de maneira muito mais à vontade agora. Tivemos grandes jogos de futebol, decisões no fim de semana com 50, 60
mil pessoas. 45 mil pessoas em Minas.
Exatamente. Minas, Rio de Janeiro, em Fortaleza, em todo canto. E a gente via assim as imagens, não tinha ninguém de máscara.
Até
ninguém.
Porque está liberado, né? Em lugar aberto.
Exatamente. Então veja só, onde essa história começou? Lá na China, veja como é que está a situação agora. O governo chinês tendo que fechar uma cidade de 25 milhões de habitantes. E aí, Paulo sabe muito bem, não tem esse negócio de conversar com setores, discutir com a sociedade, não. Lá fecha porque é o governo que fecha e acabou. Não tem conversa para ninguém, não tem boquinha para ninguém. Então, veja que mesmo tendo começado lá, a China ainda tem problemas. Então, Dr. Gonçalo Vecina tem razão em fazer esse alerta, porque apesar de tudo, apesar da gente ter uma situação mais confortável agora, é preciso manter os cuidados.
De fato, a gente vive uma situação em que, aparentemente, as novas variantes não tinham o grau de letalidade das primeiras cepas, né? Mas eram bastante contagiosas e deixaram muita gente, como a gente diz aqui, né? Arriada, né? Muita gente
exatamente.
De cama.
É.
Eu tenho uma dúvida, Paulo, se você puder nos ajudar. Como é que está hoje a cobertura vacinal em Hong Kong? Quanto vocês atingiram e em que dose vocês estão? Já é reforço, primeiro reforço, segundo reforço, ou seja, quarta dose? Como é que está hoje aí a situação vacinal de Hong Kong?
Pois não, é só confirmando, seu nome é Marília, né?
Maria Luísa.
Maria Luísa.
Maria Luísa.
Malu. Maria. Malu, para os mais íntimos.
Ok. Aqui a situação de Hong Kong melhorou muito. A cidade tinha atingido um platô na vacinação por volta de 70, 80% de pessoas vacinadas e não passava, não quebrava essa resistência, não quebrava esse platô, porque era a parte da população mais idosa que não queria se vacinar por dois motivos. Uma, porque tinha receio da vacina, e a outra porque, como Hong Kong apresentava níveis irrisórios de transmissão da doença e muito menos falar de mortalidade, então se criou um cenário de segurança dentro da cidade que realmente se podia conviver com caso zero de Covid e eu não preciso me vacinar. Só que com essa quinta onda, então a gente notou uma certa mudança de mentalidade, principalmente nessa população mais idosa, porque aumentou o número de casos, aumentou o número de mortalidade. Aí a população meio que se convenceu de que tem que se vacinar. Então, hoje, o número de pacientes, o número de população vacinada em Hong Kong, já eu vou arredondar o número para por volta de 90% da população hoje já tem 3 doses. Tá? Então, hoje, para adultos, como eu, por exemplo, a gente está na 3ª dose. Só que aqui em Hong Kong, só 2 vacinas são aprovadas, uma é a Coronavac, né, a Sinovac, e a outra é da Pfizer. Então, você não tem outros esquemas vacinais aprovados na cidade. Então, para adultos, você já tem 3 doses. Crianças a partir de 6 anos, você já tem também o esquema vacinal. De 5 anos para baixo, ainda não. E idosos também. Então, a cidade hoje já está no esquema da 3ª dose de vacina implantada para os adultos, sim.
Pronto, um abraço então para o nosso Paulo Neto. Que horas aí, só para confirmar, para assustar o povo, diga aí, que hora?
8h15 da noite, Geraldo.
Você dorme mais ou menos essa já é hora de dormir aí também?
Não, Geraldo, eu normalmente só vou às 10, 10 e meia, 11 horas, é a hora que eu vou para a cama. Então, a minha conta para ir no Brasil, eu estou, por exemplo, 8h15 da noite, eu adiciono 1 hora Eu sei que é 9h15 da manhã aí para vocês. É a conta que eu faço. Tá e, bem. Geraldo, eu sei que você está indo embora, mas só para finalizar a respeito do acidente aéreo, né, que a gente comentou semana passada, as duas caixas pretas foram encontradas, né? Geraldo, como a China, ela é signatária da Organização da Aviação Civil Internacional, tá? Então, pelos signatários, o país que fabrica o avião, que é os Estados Unidos, e o fabricante, eles têm direito a mandar um representante cada. Então, os Estados Unidos mandam um representante da Boeing e um representante também do órgão de aviação civil americana para investigar e fazer parte. Porque realmente, Geraldo, o Wagner até mencionou isso quando a gente conversou sobre o acidente, a gente fica em dúvida do que as autoridades chinesas podem liberar ou não da análise das caixas pretas, sabe, Geraldo? Mas pelo menos com a presença de pessoas de fora, principalmente da Boeing e dos Estados Unidos, a gente espera que quando esses dados sejam liberados de forma transparente para que a gente saiba o que realmente aconteceu com o voo.
Pronto, por enquanto então a dúvida permanece, a gente vai saber depois. O Hospital Oswaldo Cruz está convocando pessoas que queiram parar de fumar e como é um tratamento, pesquisa, tem algumas recomendações especiais. A psiquiatra Kátia Pitribu vai falar com a gente sobre isso. Eu lhe pergunto, é um tipo novo de tratamento que a gente vai ter ou está pesquisando, doutora Kátia?
Sim, sim. É do conhecimento. Então, inicialmente, bom dia, Geraldo.
Bom dia.
Sim, agradeço a oportunidade. Então, veja, na verdade, se sabe a dificuldade, né, que os pacientes portadores de tabagismo tem em deixar de fumar. É muito complicado, é muito doloroso, mesmo quando eles são portadores de doenças clínicas associadas ao fumo. E hoje, praticamente todas as doenças, quando a pessoa fuma, né, quando existe um tabagismo, sobretudo crônico, essas pessoas têm muito mais... as doenças são muito mais graves. Então, esse é um tratamento novo com esse tipo de estimulação. Tá?
Uhum.
Então, é uma coisa muito simples, não dolorosa. É uma maquinazinha de neuroestimulação. E é colocado em cima de ambas as sobrancelhas e se faz uma pequena estimulação. Aí pode ser perguntado, mas isso dói? Isso é um choque? Não, não é choque. Não há dor. É uma estimulação durante aproximadamente 30 minutos, tá certo? Em cima da região da sobrancelha. O paciente faz alguns testes antes de entrar no momento da estimulação, inclusive teste para estimular a fissura, né? A fissura é o mais importante. É aquela vontade forte que todo dependente químico tem, tá, como o tabagista, né? Embora tabagista seja uma dependência lícita, né? Mas esses pacientes têm fissura. Então, o objetivo desse trabalho é avaliar a redução ou não da fissura através da estimulação do nervo trigêmeo por essa técnica não invasiva.
Uhum. Oi, Wagner.
Doutora Kátia, a senhora diz com muita razão que é muito difícil parar de fumar, mas a gente sabe também, por outro lado, que existem pessoas que decidem parar ou decidiram parar e simplesmente naquele dia mesmo não parou de fumar e nunca mais voltou a fumar. Qual a diferença, doutora Kátia, para esse resistente e para essa pessoa que simplesmente do nada diz, hoje, a partir de hoje, eu não fumo mais e de fato para de fumar?
Eu acho que assim, tem pessoas bastante resilientes, né, e que conseguem, mas, assim, é do conhecimento que a maioria tem tentativas e termina voltando, né? É difícil parar e continuar em abstinência. Veja, eu tenho um caso na minha família de alguém que fumava, minha mãe, 58 anos, e aí foi detectado que ela tinha uma doença pulmonar obstrutiva crônica. Ela ficou tão apavorada que deixou de fumar. Então, assim, acontece, mas eu acho que são casos de exceção. A grande maioria dos pacientes, eles fazem várias tentativas frustras. E diante de uma situação de vida, de um sofrimento, de ver outras pessoas fumando, né, junto a ele, eles retornam a fumar. Então, acho que cada técnica que possa ter é um plus a mais na possibilidade de pacientes que não responderam a tratamentos anteriores, sobretudo.
A bancada aqui está com 3 aqui, não fumantes. Na verdade, eu tentei, mas não consegui. É uma coisa assim que, por mais que eu tentasse, não foi possível aprender.
Eu nunca também, Geraldo.
Você consegui. Fumou,
Malu? Eu cheguei a fumar.
Eu cheguei a fumar.
Uhum. E mesmo sendo uma pessoa que tem conhecimento, né, de tudo, e não consegue, é uma dependência uhum. química, né, muito séria. E que é lícita, assim, né, é lícita, então as pessoas fumam em qualquer local, embora a gente sabe que a nível mundial e também nacional, é, graças a Deus, está havendo uma redução do número de fumantes. Mas para você ter ideia, nós ainda temos, nos últimos dados do INCA, né, do Instituto Nacional do Câncer, a gente tem 9,5% da população brasileira a partir de 18 anos de idade ou mais, quer dizer, quase 10% tem tabagismo.
O nosso Ivanildo fumou por muito tempo, Ivanildo?
Bom dia, doutora Cadê. Eu sou um dos fumantes que parou de fumar por conta própria. Mas eu confesso à senhora que não foi fácil. Não, eu comecei a fumar criança. Com 10 ou 12 anos de idade, fumava escondido dos meus pais, mas fumava. E fumei por mais de 40 anos. Então, para deixar de fumar, foi muito difícil, mas muito difícil, porque um ano depois eu ainda senti saudade do cigarro. Eu pergunto à senhora, esse tratamento, ele é revolucionário, ele é recomendável, ele é um paliativo ou ele é definitivo?
Não, veja bem, aí é isso que Maria Cristina, porque veja, eu sou orientadora em Pernambuco dessa, é uma dissertação de mestrado, certo? Então é uma médica que se chama Maria Cristina Montenegro e é um estudo multicêntrico de... no Recife, no Hospital Oswaldo Cruz, né, e da Santa Casa de São Paulo. Ela tem um orientador em São Paulo também, mas a coleta de dados está sendo feita aqui, tá? Então, assim, na verdade, não é um tratamento definitivo, é um tratamento que está sendo experimentado. Por isso que é uma pesquisa de mestrado. Outras técnicas de estimulação não invasiva já foram realizadas, está certo, mas do nervo trigêmeo, que é esse nervo que passa, ele passa em toda a face, né? Mas vai ser visto em cima, vai ser avaliado em cima das sobrancelhas, com técnica única, isso é o primeiro estudo. Porque a gente tem que ter na medicina opções, né? E para que tenha opções de tratamentos, é necessário que esses tratamentos sejam comprovados. Então, a partir dessa técnica, exatamente, é o primeiro estudo. Aí você pergunta, a gente pode começar a fazer isso a partir de amanhã? Não, a gente tem que ter o resultado dessa pesquisa para que a comunidade médica, científica e a população tenha acesso a esses resultados e, portanto, esse tratamento ser incorporado, né, pelo SUS e pelos serviços privados, entendeu? Porque é um tratamento muito simples.
Maria Luísa?
Bom dia, doutora. Eu estava com algumas dúvidas com relação à operação da pesquisa mesmo. Eu li que existe restrição para quem já faz algum tipo de tratamento para deixar de fumar. Aí eu queria entender um pouco o porquê dessa restrição. E eu queria também que a senhora desse o serviço. Como é que a pessoa se inscreve para ser voluntário, né? E quantos voluntários vocês pretendem, com quantos voluntários vocês pretendem trabalhar?
Então, primeiro, o número de voluntários serão 30 pacientes inicialmente, tá? E aí, assim, se a pessoa tiver em tratamento atual para parar de fumar, qualquer um, seja através de medicações antidepressivas, seja através de adesivos, ou seja lá o que for, é necessário que ele pare por no mínimo 15 dias. Por quê? Porque a gente quer testar a eficácia deste tratamento e não pode interferir, associar com outro tratamento, entendeu? Então, é necessário que, no momento, ele pode até já ter feito em outro momento de sua vida, mas no momento é necessário que ele não esteja em tratamento. E a gente, veja bem, nós estamos, né, atendendo, sobretudo o pessoal de pesquisa, eles estão atendendo segunda e quarta-feira pela manhã na unidade de pesquisa clínica do Hospital Universitário Oswaldo Cruz. Quando chega na portaria, porque tem que passar, né, mostrar teste de vacina, as vacinas, né, o comprovante de vacina é necessário para entrar no hospital. É, a gente, então, também tem um telefone para quem quiser agendar, tá? Que é o 9975-49805. Então, esse telefone, é, as pessoas podem ligar para agendar, para não ir assim sem marcar, entendeu?
A senhora quer repetir o telefone? 9975-49805.
805.
Indo direto ao hospital, também se orienta para chegar até o pessoal, porque não é fácil andar aí dentro do Oswaldo Cruz.
Ah,
Cruz,
pois,
né?
É. Pois é, um hospital antigo, né, que foram feitas várias reformas para atender as necessidades atuais. Na época que ele foi construído, há 132 anos atrás, não se tinha mesmo a população. Mas, enfim, se puder, né, ligar antes é melhor, até porque, assim, o número de atendimentos ainda a gente evita, assim, aglomerar devido à Covid, né? Então, assim, se puder marcar o horário direitinho para ninguém ficar esperando, entendeu? É o ideal.
Pronto, então a gente agradece essa contribuição da médica psiquiatra Kátia Pitribu, a médica infectologista professora Vera Magalhães, para falar um pouco com a gente aqui sobre essa vacinação, doutora Vera, porque o povo está sendo chamado para vacinar sarampo, essa gripe da galinha, e ao mesmo tempo que nós estamos com a quarta dose para algumas pessoas, isso aqui envolve criança, e eu pergunto, se pode tomar as três vacinas, por exemplo, numa semana?
Veja bem, Geraldo, durante a pandemia da Covid-19, houve uma redução muito grande do número de crianças vacinadas. Então, isso é preocupante, não é? Exatamente porque a gente teve um surto de sarampo em 2018, 2019, 2020, uma doença que já tinha sido superada. Agora, sem dúvida alguma, a influenza, que é da gripe, a vacina da gripe deve ser realizada e pode ser realizada juntamente com a quarta dose ou segunda dose de reforço da Covid. Em relação à vacina tríplice viral com vírus atenuado, eu realmente não tenho informações se pode ser feita as três conjuntamente. Eu sei que a da gripe e da Covid não há nenhum problema, porque a Covid é vírus inativado ou RNA.
Então, com relação ao sarampo, a gente vai buscar essa informação ainda, não é isso?
É, eu não sei qual é o posicionamento do Ministério da Saúde, entendeu? Eu sei que a MMR está sendo, as pessoas já estão sendo convocadas e é uma prioridade, principalmente para as crianças abaixo de 5 anos. Essas crianças não têm vacina contra a Covid, elas não podem se vacinar, ainda não está liberada, o que é uma situação muito preocupante, que é um grupo extremamente vulnerável para a complicação da Covid. Mas aí a MMR pode ser dada, com certeza, para a criança abaixo deve ser dada, e não há assim, por que se preocupar com a Covid, porque, infelizmente, não está liberada ainda.
Oi, Wagner.
Ô, doutora Vera, em relação ao momento que vivemos sobre a Covid, falávamos agora há pouco direto da China, a situação lá no país também está difícil, porque o país adota uma política de a tolerância zero e fechou a maior cidade do país, 25 milhões de habitantes, para a senhora ter ideia, fechou completamente, lockdown mesmo, né? Isso que a gente teve por aqui, não. Mas, assim, a gente está acompanhando no Brasil um certo relaxamento, né? Agora as pessoas fazendo muita festa, muito futebol no fim de semana, ninguém usando máscara e a prefeitura já se organizando para realizar o São João. A senhora vê que estamos num momento, assim, para pensar de fato no futuro, numa situação bem melhor?
Veja bem, nós estamos numa situação melhor do que estávamos no início de 2020, no início da pandemia, porque agora nós dispomos de vacina, mas ainda não superamos a Covid. A gente pode observar que os países que tiveram esse relaxamento das medidas restritivas, como Inglaterra, como Estados Unidos, como França, Alemanha, estão vivenciando agora um novo surto de Covid, inclusive com aumento da hospitalização. Nos Estados Unidos já houve 1 milhão de mortes por Covid. Inicialmente eles pensavam em 200 mil mortes, já está em 1 milhão. E na Inglaterra, que houve esse total relaxamento e tem uma condição de vacinação ampla, não é? Quase 80% da população já, a grande parte com as três doses, já tiveram o surto da BA1, da Ômicron, e mesmo assim está havendo o surto da BA2. Então, a gente tem que compreender que a gente tem que conviver, sim, com o vírus. A gente vai ter que viver com o vírus, mas com muita responsabilidade.
Uhum.
Não concordo com a retirada de máscara, principalmente em ambiente fechado. Isso é um absurdo. Isso porque a vacinação da gente ainda está em 74%, 75%. E lembrar dos grupos vulneráveis, que são as crianças abaixo de 5 anos, as crianças entre 5 e 11 anos também estão pouco vacinadas, em torno de 45% apenas com a segunda dose, e os idosos já perdendo a imunidade, porque acontece isso na Covid. 3, 6 meses as pessoas já perdem a imunidade contra a infecção.
Uhum. Agora, nós já chegamos a 75% da população com pelo menos a segunda dose, doutora Vera. E antes a gente ouvia muito essa informação de que de 75% a 80% nós já atingiríamos aquela imunidade coletiva. Não temos segurança ainda em relação a isso?
Nenhuma. Inclusive porque a imunidade coletiva que se fala, a gente consegue uma vacina contra o sarampo, quando mais de 95% da população está vacinada. E lembrar que em relação a Ômicron, que é a variante em circulação atualmente no mundo inteiro, tanto por BA1 como BA2, são necessárias 3 doses. Isso é outra preocupação, porque a gente tem só 35%, 36% das pessoas no Brasil com as 3 doses. Então, a gente está muito longe de um controle de infecção.
Ivanildo Sampaio.
Bom dia, doutora Vera. Bom. Ainda nessa questão de vacinação, eu li recentemente uma matéria na imprensa, no Jornal do Sul, falando da vacinação de idosos contra pneumonia. Eu confesso à senhora que eu nunca tinha escutado falar isso. Existe essa vacinação contra pneumonia? Ela é recomendável? É o médico que passa? Como é que é isso?
As crianças, logo, isso faz parte do esquema vacinal, como também para as pessoas acima dos 60 anos. Então, está recomendada, sim, a vacina contra o pneumococo. E todas as pessoas idosas devem se vacinar, assim como a criança. A criança todo mundo sabe, né? Mas os idosos realmente existe um desconhecimento.
Pronto, a gente agradece essa contribuição. Outra da doutora Vera Magalhães, aqui no Passando a Limpo. Já estamos com a Eliane Cantanhede. Eliane, já tratamos até desse assunto aqui, en passant, mas agora com você talvez a gente possa aprofundar um pouco mais. É sobre a situação de Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, que está aí peitando para ser candidato a presidente da República. Eu vi o discurso de despedida dele falando das finanças do Estado, de ter equilibrado o Estado, falou do trabalho dele na Prefeitura, quando passou por Pelotas também, e não houve nenhuma contestação. Eu tenho procurado acompanhar. Não falei com ninguém diretamente do Rio Grande do Sul sobre isso, mas ninguém contestou. É que ele está saindo, deixando o Estado absolutamente em ordem. O que a gente não está vendo em Minas Gerais, por exemplo, né? O governador está cheio de problema lá com greve, com polícia parada, etc. E você se lembra que, inclusive, quando entrou o Marquesan Filho na prefeitura de Porto Alegre, a gente ficava na expectativa como é que ia ser o trabalho dele, já que ele vinha da Câmara com um serviço importante. E parece que ninguém se deu tão bem governando como se deu Eduardo Leite. O que é que você nos diz?
Olha, Geraldo, bom dia, colegas, bom dia, ouvintes. O Eduardo Leite, ele conseguiu escapar de uma sina dos políticos gaúchos, que é o seguinte, né? O eleitorado gaúcho torra todos os seus políticos. Nenhum governador foi reeleito no Rio Grande do Sul. Nem a Ieda Cruzes do PSDB, nem o Tasso Genro do PT, nem o Olívio Dutra do PT, nem o Sartori do MDB. Ou seja, os políticos gaúchos, eles têm ali um torniquete do eleitorado muito cruel, que não reelege ninguém. E o Eduardo Leite conseguiu essa vitória. Ele não se reelegeu porque ele não disputou a reeleição, mas ele conseguiu um fato inédito, é ser um governador bem avaliado. Isso ele é, e como você disse, ninguém questiona isso, ninguém questiona os dados que ele traz. E já que você me trouxe o Zema aqui, o Romeu Zema do Novo lá, que disputa a reeleição em Minas Gerais, é curioso, porque o Zema, ele piorou a situação fiscal do Estado. A situação de Minas já era ruim do ponto de vista de contas públicas e o Zema piorou ainda mais, né? O Zema piorou isso em uma proporção enorme e mesmo assim é o candidato favorito em Minas por enquanto, porque o Alexandre Calil, do PSD, que saiu da prefeitura da capital de Belo Horizonte para disputar. Então, vamos ver como é que continua. Agora, o Eduardo Leite, ele disputou prévias, perdeu as prévias. O João Dória, que ganhou, teve 44 mil votos a mais. As prévias custam dinheiro, custaram aquele desgaste todo, teve erro, teve que fazer de novo, aquela confusão toda. E agora o Eduardo Leite sai do governo para disputar a presidência e diz que as prévias não valeram nada. O que vale é a Convenção Nacional do PSDB. Ele conversou com o Sérgio Moro no fim de semana, ele tem conversado com a Simone Tebet, ele está se mobilizando, mas se o João Dória mantém a renúncia, haveria uma janela de oportunidades ou uma avenida de oportunidades para o Eduardo Leite. Mas o Dória voltou atrás e continua candidato. Então, o Dória inviabiliza os passos ou imobiliza o Eduardo Leite. E o Eduardo Leite também inviabiliza e imobiliza o Dória. Porque se o PSDB continuar rachado e a terceira via continuar rachada, as chances de crescimento do Dória se estreitam. Ou seja, o Dória faz mal para o Eduardo Leite faz mal ao Dória e os dois, isso é o chamado abraço de afogados, né, Geraldo?
Maria Luísa Borges.
Bom dia, Eliane. Eu vi aqui na sua pauta uma coisa que me chamou muita atenção no final de semana, que é o fortalecimento da base aliada do presidente Bolsonaro com a janela partidária, não é isso? Você teve uma mudança de composição da Câmara, alguns partidos incharam incrivelmente e outros praticamente desidrataram, né? Como é que é esse cenário aí pré-eleitoral no Congresso Nacional?
Olha, Maria Luísa, o fato claro, inquestionável, é de que o presidente Jair Bolsonaro foi o grande vitorioso da janela partidária. Por quê? Porque os três partidos do Centrão, que são a base do governo Bolsonaro, do Bolsonaro e da campanha do Bolsonaro, se deram muito bem. Dos cinco maiores partidos na Câmara agora, três são o tripé do Centrão, o tripé do governo. O PL, que é o atual partido do presidente Bolsonaro, ficou em primeiro lugar, né? O PT, que ficou praticamente imóvel, não aumentou nem diminuiu, continuou em segundo lugar. E depois vem o PP, do Ciro Nogueira, que é o chefe da Casa Civil, o União Brasil, que é aquele em busca de um candidato, em busca da terceira via, e, por fim, o Republicanos, que também é da base. Então, PL, PP, P de pato, né? E Republicanos, o trio bolsonarista, se deu bem e está muito bem. Quem mais perdeu do outro lado foi a União Brasil, porque a União Brasil despencou, né? E muita gente que era, porque a União Brasil é a fusão de PSL, o partido do Bolsonaro em 2018, com o DEM. E muita gente, principalmente do PSL, foi para os partidos bolsonaristas. Então, quem mais perdeu foi a União Brasil, que era o primeiro partido e agora está em quarto lugar. Né? Além disso, também perde muito o PSB. O PSB já tinha perdido muito na janela partidária de 2018 e continua perdendo. Não tem mais nenhum senador. É, e foi para a nona bancada da Câmara. Agora, atenção, Maria Luísa, uma coisa importante a gente frisar. Isso é o quadro até o final do ano, né? Até o final dessa legislatura. Por quê? Porque o que vai contar para fundo partidário, fundo eleitoral e tempo de televisão para as futuras eleições é a bancada que vem aí na eleição de outubro. Ou seja, é importante, é uma sinalização importante, mas para termos práticos de dinheiro, de tempo de televisão, o que vale é a bancada que se eleger em outubro.
Olha, deixa eu lhe pedir 30 segundos, porque nós estamos devendo uma informação de prestação de serviço ao nosso ouvinte, e a nossa editora de saúde do Jornal do Comércio correu para cá para nos salvar. Com relação, Cíntia, nós estamos iniciando uma campanha de vacinação para sarampo, né? E a pergunta é, quem se vacina de sarampo pode se vacinar ao mesmo tempo de Covid?
Geraldo, a vacina contra sarampo nesse momento, nessa campanha, ela está sendo oferecida para ser aplicada em trabalhadores de saúde e crianças. Uhum. Então, a única recomendação que se faz nessa campanha é: crianças que tomam a vacina da Covid têm que esperar 15 dias para tomar a vacina do sarampo, contra sarampo ou qualquer outra vacina.
Certo.
Se tomou sarampo primeiro, tem que esperar 15 dias para tomar Covid. Isso criança.
Certo.
Se a criança tomou Covid primeiro, tem que esperar 15 dias para tomar a vacina contra sarampo ou qualquer outra vacina.
Uhum.
Isso para criança.
Certo.
Agora, o que é que as autoridades dizem? Nesse momento da pandemia, é preciso priorizar para a criança a vacina contra a Covid. Foi o que eu fiz com meu filho, por exemplo. Ele se vacinou ontem, tomou a segunda dose contra a Covid.
Certo.
Então, ele só vai tomar a vacina contra a gripe daqui a 15 dias.
Contra o sarampo, né?
Não, contra sarampo.
Contra a gripe.
Isso, isso.
Em criança, você não junta vacina nenhuma. Sempre espera 15 dias.
Sempre espera
15
dias. De uma para outra. Isso.
Tá explicado.
É a única recomendação que se tem na campanha.
Pronto. Obrigado, filha. Vale.
Ok.
Vamos lá, Eliane, voltando para os nossos assuntos. E esta semana nós teremos muita turbulência na política também e na economia, Eliane, por causa dessa situação da Petrobras. Observe que tudo que estava parecendo que estava caminhando muito bem, me parece que está agora na mais perfeita confusão, como dizia Chacrinha, né? E eu estou vendo aqui no Jornal Globo que o ministro das Minas e Energia recebeu um relatório da Diretoria de Governança e Conformidade da Petrobras sobre o histórico do executivo Randolfo Landim, que já anunciou que não vai mais assumir o Conselho de Administração da Petrobras, e também do consultor e economista Adriano Pires. Então, esses relatórios acabaram por arrepiar todos os cabelos do ministro Bento Albuquerque, porque trazem, dentre outras informações, Eliane, a relação que esses dois executivos têm ou teria com empresas privadas que têm negócios diretos com a Petrobras. Então, situação bastante difícil, o mercado até gostou dos nomes que foram anunciados e certamente teremos muita turbulência essa semana, Eliane.
Ah, com certeza. Agora, Wagner, eu só discordo de você numa questão. Não estava indo tudo tão bem, né? Porque o presidente Jair Bolsonaro defenestrou o presidente da Petrobras, que era o general Silva e Luna, que é um general de 4 estrelas da reserva, super respeitado no meio, no ambiente militar e fora do ambiente militar, um cara sério. O Silva e Luna saiu dando entrevistas, se defendendo e atacando, porque ele disse o seguinte: é muito mais fácil encontrar culpados do que fazer a coisa certa, no que eu concordo muito plenamente com ele. Então, a coisa já estava pegando fogo. E aí, os indicados também estão dando essa dor de cabeça. E a dor de cabeça não é a do Bento Albuquerque. Essa dor de cabeça é do presidente Jair Bolsonaro, porque a decisão de afastar, né, de não reconduzir o Silvio Luna foi do presidente Bolsonaro. Quem escolheu o Adriano Pires foi o presidente Jair Bolsonaro, que se encontrou 3 vezes com ele fora da agenda. Não constava da...
Ui, caiu.
Vai refazer o contato aí com o Eliane Cantanhede, Geraldo, porque de acordo com esses documentos apresentados ao ministro Bento Albuquerque, Rodolfo Landim tem uma série de processos e acusações pendentes na justiça que atestam sua relação com o empresário Carlos Soares, que é sócio de distribuidoras de gás, e configuraria um conflito de interesse caso ele assumisse. E o próprio Adriano Pires também é ligado a esse empresário, Carlos Soares, inclusive na área de consultoria também.
Quer dizer que pode dar para trás tudo?
Rodolfo Landim já anunciou que não vai assumir.
Desde ontem, já anunciou, exatamente. Ele já disse que não... É. Aceitaria, vai ficar no Flamengo, né?
Que é exatamente, muito mais... que ele é presidente do Flamengo. E em relação a Adriano Pires, o Ministério Público no Tribunal de Contas da União pediu que ele aguardasse, porque vai abrir investigação para saber de fato qual a dimensão dessas relações que ele tem com o setor privado.
Que Bolsonaro quer botar um capitão, ou queria botar...
O capitão do BOP para chefiar a comunicação da Petrobras.
Foi na Eliane.
Eu estou rindo aqui, mas eu não sei se é para rir ou para chorar, né? O capitão do BOP na comunicação da Petrobras é bem bacana, né, gente? Que loucura. Agora, tanto o Rodolfo Landim quanto o Adriano Pires têm conexões aí, como o Wagner estava contando, com o empresário Carlos Soares, que é ex-sócio da empreiteira OAS e é ligado ao setor de gás e muito próximo de quem... Muito próximo do presidente da Câmara, o Arthur Lira, que é do PP, que está por cima da carne seca lá na Câmara. Então, e agora? Como é que faz? A gente lembra que já estamos no terceiro ou quarto presidente da Petrobras nesses 3 anos e meio, né? Estamos indo para o quarto presidente. Então, a coisa está complicada, a gasolina muito cara, a guerra lá na Ucrânia, da Rússia, destruindo a Ucrânia, não tem prazo para terminar. Então, é mais um abacaxi. E aí o presidente faz o de sempre. Joga no colo de alguém e lava as mãos, né?
Ivanildo Sampaio.
Bom dia, Eliane. Na Petrobras nós estamos com o terceiro ou quarto presidente. No MEC a gente está sem nenhum no momento, não é verdade? Qual é o futuro daquilo, Eliane? Será que o governo jamais vai ter a questão da educação como uma prioridade em sua gestão?
Olha, Ivanilda, vamos olhar o que está acontecendo no MEC rapidamente. Primeiro, o primeiro-ministro do MEC, o Vélez Rodrigues, mal falava português, não entendia nada de política pública, foi um fiasco. O segundo, Abraham Weintraub, nem ia lá, não tinha nada a ver com política de educação, estava preocupado com guerra ideológica e botar ministro do Supremo na cadeia. O terceiro, que foi indicado, o currículo dele, o Decatelli, era um queijo suíço todo cheio de buraco. Aí o quarto é o Milton Ribeiro, que na primeira entrevista diz que aluno gay, jovem gay, é fruto de família desajustada. Só deu entrevista... Todas as entrevistas desse Milton são um desastre. E aí a gente entende por que, que esses ministros não têm nada a ver com a educação, com política de educação, e que foram esse desastre. Porque o presidente Jair Bolsonaro fez no MEC o que ele acusa o Lula, o ex-presidente Lula, principal adversário dele em 2022, de ter feito na Petrobras. Ou seja, fez um rachuncho ali do MEC. Por quê? Os pastores, né, uma das bases fortes do bolsonarismo são as igrejas evangélicas. Ele botou, o presidente Jair Bolsonaro botou 2 pastores no MEC que pediam propina, pediam quilo de ouro para cá, vendiam as bíblias que eles próprios editavam e que tinha foto deles, enfim, um festival com dinheiro público na negociação com as prefeituras. Agora o Estadão descobre que também tem uma nova frente de desvio, que é para compra de ônibus. Os ônibus que valem R$ 270 mil estão sendo licitados amanhã, terça-feira, por R$ 480 mil. E quem é que toma conta dessa bagunça? O responsável pelas licitações é um sujeito, ora, do PL, o partido do presidente Jair Bolsonaro, e o partido do Valdemar Costa Neto. O sujeito trabalhava nos gabinetes do PL na Câmara. E o presidente do FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que é um fundo riquíssimo, riquérrimo, é o Marcelo Ponte, que era chefe de gabinete de quem? Do Ciro Nogueira, chefe da Casa Civil, do PP e um dos manda-chuvas da campanha do Bolsonaro. Portanto, o PL e o PP estavam lá dentro e agora está vindo escândalo. Ou seja, o MEC nunca funcionou no governo Bolsonaro, mas é um escândalo atrás do outro, né, gente?
Ok, Eliane Cantanhede, mais uma participação. A gente lhe procura a qualquer momento e terminou o Passando a Limpo.
A Rádio Jornal apresentou opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.